vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Vida e Saúde que está no ar aqui pela sua Rádio Novo Tempo. Que prazer ter você em sintonia com a gente nesta manhã. Mais uma manhã onde falaremos sobre um tema muito importante, especial. Já convido você também a nos acompanhar pelo nosso youtube.com/novotemporadio. youtube.com/novotemporadio. Você nos acompanha também por aqui. Claro, manda pra cá a sua participação e eu aguardo você aqui com muito prazer, tá bom? Nós temos aqui algo bem especial pra você também. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante. Aliás, é a segunda parte. Tivemos aqui a primeira parte e hoje é a segunda parte para falar sobre saúde dos rins. Hoje vamos falar sobre pedra nos rins. Já ouviu sobre isso? Sabe? Conhece alguém na sua família que tem? Bom, você já teve algum problema renal? Conta aqui pra gente. Ou conhece alguém que teve? Conta aqui no nosso WhatsApp 12981510081. 12981510081. Ou coloque nos comentários no nosso youtube.com/novotemporadio. youtube.com/novotemporadio. A gente aguarda você por lá também, tá bom? Em breve, o nosso querido Raul Souza vai estar conosco também, chegando por aqui. Além do Raul, nós teremos hoje a presença do Dr. Vinícius Ribeiro, ele que é urologista, cirurgião, robótico e coordenador médico do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital Adventista Silvestre. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, que só está começando hoje com a produção aqui também da AXA e da nossa querida Laís, que está por aqui. E aí, você já teve algum problema renal? Ou conhece alguém, tem alguém na família que teve problema? Participe com a gente pelo youtube.com/novotemporadio. youtube.com/novotemporadio, vai lá, coloca o seu coraçãozinho, comente, participe com a gente e mande também através do nosso WhatsApp pelo 12981510081. 12981510081. E claro, nós vamos receber você aqui para poder participar com a gente. Você participa com a gente pelo 12981510081. 12981510081. Esse é o nosso tema, né? Tivemos aqui a primeira parte. Ah, Daniel, eu não consegui acompanhar aqui a primeira parte. Bom, esse programa fica disponível em nosso canal. Em outro momento você vai poder assistir para você ter a parte 1 do programa, tá bom? E hoje a parte 2 para falar sobre pedra nos rins, falando sobre a saúde dos rins. E já estamos aqui com ele, nosso querido, o Dr. Vinícius Ribeiro, ele que é urologista, cirurgião robótico e coordenador médico do Núcleo de Ensino de Pesquisa do Hospital Adventista Silvestre. Dr. Vinícius, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao programa Vida e Saúde. Eu acho que nós não estamos ainda ouvindo aqui, doutor, acho que o seu microfone está mutado. Vamos lá, doutor.
Bom dia.
Ah, agora sim. Seja bem-vindo, doutor.
Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês participando do programa Vida e Saúde.
Prazer é todo nosso, seja muito bem-vindo, doutor. É um privilégio tê-lo aqui para falar sobre um assunto tão importante, né? Tão primordial. É a parte 2. Na parte 1, o senhor estava conosco também, né?
Na parte 1 foi o doutor Marcelo, né? O doutor Marcelo que trabalha com a gente aqui na equipe de urologia. Uhum. E ele que representou. Foi bem legal, eu assisti o programa e hoje eu estou aqui para contribuir um pouquinho na parte 2.
Maravilha, maravilha. Seja muito bem-vindo. É um privilégio recebê-lo aqui conosco hoje, viu, doutor? E já já teremos também o nosso querido Raul. Raul já está entrando já já aí com a gente também, diretamente dos Estados Unidos, vai estar participando com a gente. E você que está em casa pode nos acompanhar. Estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/novotemporadio. E a pergunta foi feita para você, ó. Você já teve algum problema renal ou conhece alguém que tem problemas? Então participe com a gente pelo 12981510081 ou então pelo nosso WhatsApp, aliás, pelo nosso youtube.com/novotemporadio. youtube.com/novotemporadio. Raul Souza já está chegando por aqui, chegando. Raul, seja bem-vindo. Bom dia, Raul.
Tudo bem, Daniel? Bom dia, tudo jóia?
Tudo jóia, Raul. Estamos hoje para falar sobre a parte 2, né, Raul, da saúde dos rins, e hoje falando sobre pedra nos rins, Raul. Você já conhece alguém que teve pedras nos rins, ou Raul?
Bastante gente, infelizmente, Daniel. Graças a Deus nunca tive, né? Dizem que é difícil,
É
que a dor
verdade.
é intensa, né?
Olha, Raul, foi a única vez que eu vi meu pai, né, meu falecido pai, chorar de verdade foi quando ele
Uau.
teve uma crise renal. É, bem pesada, saiu de casa literalmente carregado, doutor. Ele saiu quase que naquela maca humana, né, para chegar até o carro e levaram ele ao hospital. Foi a única vez que eu vi, de fato, meu pai chorar, né? Ele era bem daquele estilo antigo, bem durão, né, aquela coisa toda, mas chorou mais do que um bebê. Diante disso, que ele falou
Uau,
que
sinto
foi uma
muito.
dor que nunca, nunca ele havia sentido na vida.
Nossa, não dá para imaginar mesmo, só quem passou, né, Daniel?
É verdade, é verdade. Então, vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Mas Raul continua ajudando também pessoas a ter mais qualidade de vida e ter aí o corpinho bem saudável, né, Raul?
Com certeza, né? A gente ajuda pessoas aí a emagrecerem, né? Mas nessa jornada, Daniel, as pessoas elas ficam com mais energia, mais disposição, melhoram no trabalho, melhoram os relacionamentos da família, espiritualidade, né? Então tudo melhora. Então, se você que está ouvindo aí quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, melhorar, como eu disse, a saúde no geral, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. E aí lá tem um botão para você agendar a sua sessão gratuita. Essa sessão ela é gratuita. Claro que depois, se você quiser, os nossos programas eles serão pagos. Mas nessa sessão você já ganha muito, porque você já sai de lá com um plano. E vamos entender seus desafios, suas dificuldades. E como eu disse, se você quiser a nossa ajuda daí por mais um ano, aí sim a gente vai te apresentar os planos e você decide se quer se inscrever ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, maravilha. 11 horas 8 minutos. Enquanto isso, você participe com a gente enviando aí o seu comentário. Você já teve algum problema renal ou conhece alguém que tem? Participe pelo 12981510081 e também estamos ao vivo lá no youtube.com/NovoTempoRádio. A gente espera você. Vem com a gente e a gente começa com música.
Vida e saúde.
Vejo um mundo tão cruel que a cada dia se destrói por não ter paz. O amor se esfriou e é cada um por si onde Deus está. Esquecem que a verdadeira paz só pode vir de Deus. O mundo pede paz, todos precisam de paz, mas a paz que é refrigério. Dia se destrói por não ter paz. O amor se esfriou e é cada um por si. Hey. paz que é refrigério para a alma, só Deus pode dar. O mundo pede paz, a verdadeira paz. A verdadeira paz só iremos encontrar Deus que criou o mundo e tudo que nele há. A verdadeira paz só iremos encontrar no Deus que criou o mundo e tudo que nele há. O mundo pede paz, todos precisam de paz, mas esquecem que a verdadeira paz só pode vir de Deus. O mundo pede paz, todos precisam de paz, mas a paz que é refrigério para a alma só Deus pode dar. O mundo pede paz, pede paz.
É a sua rádio, a Vossa Esperança, e este é o seu programa
Vida e Saúde.
Vida e Saúde é o seu programa que está no ar aqui pela sua Rádio Novo Tempo na manhã de hoje, né? E bom demais ter você ligadinho à programação da Rádio Novo Tempo. Você que está em casa, está no trabalho, onde você estiver, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Estamos hoje falando sobre Saúde dos Rins, parte 2. E hoje o nosso tema, Pedra nos Rins. Estou com Raul Souza e estamos recebendo aqui o Dr. Vinícius Ribeiro, urologista, cirurgião robótico e coordenador, médico do Núcleo de Ensino e pesquisa do Hospital Adventista Silvestre. É um hospital que fica no Rio de Janeiro, terra boa, viu, doutor? Terra boa, Rio de Janeiro, viu, Raul? Desculpa falar, mas
terra boa,
essa terra boa. É muito boa. Eu tenho que falar que é uma terra muito boa, né, Raul? Sabe por quê, né?
Por quê?
Porque é minha terra, né, Raul? Então tem que falar.
Ah,
é
sua também, é?
É minha também. Ah, assim como o da Rose, por isso que a Rose fala bem do Rio de Janeiro, eu tenho que falar bem do Rio de Janeiro. Família toda tá lá, então, assim, um abraço pra família toda, terra boa. E o Hospital Adventista Silvestre é bom demais.
Bom demais.
Muito bem. E a gente, claro, conta com a sua participação. Perguntamos aqui pra você que está em casa, perguntamos aqui se você já teve algum problema nos rins, né? Ou se conhece alguém na família ou se tem algum amigo aí que tem este problema. Raul já disse que conhece muita gente. Tem alguém na sua família que tem, Raul?
Graças a Deus, também não. Eu conheço muita gente que passou pela nossa mentoria, né?
Uhum.
E vinha com esses problemas, a gente pôde ajudar. Em muitos casos, a pessoa não precisou fazer cirurgia, outros amenizou os sintomas, enfim, tem bastante histórias.
Maravilha, maravilha. Ó, e os nossos amigos estão participando com a gente. Olha, doutor, a Florinda diz assim, ó, olha, eu nunca tive problema renal, mas minha mãe já teve pedra nos rins. Eu vi o quanto dói. Depois disso, comecei a beber mais água, porque a gente só valoriza quando vê alguém sofrendo. Ela colocou aqui, Raul. E o Raimundo disse assim, ó, eu tive infecção urinária que acabou afetando o rim. Foi complicado. A gente acha que é algo simples, mas se não cuidar, pode virar coisa séria. Hoje, eu não deixo mais passar nenhum sintoma. Ele colocou aqui, tem a Brícia também colocando aqui, dizendo o seguinte, ó, meu vizinho faz hemodiálise 3 vezes por semana, é uma rotina bem pesada, isso me fez pensar o quanto a gente precisa cuidar da saúde antes de chegar nesse ponto. Olha aí, Raul, tem participação por aí também, Raul? Acho que a imagem do Raul travou aqui, mas...
Congelou.
Ah, voltou. Raul?
Tá. Voltou.
Voltou você. E aí, você tem participações por aí?
Não sei se foi aí ou foi aqui, mas vamos lá. A Geusa fala, Bom dia, eu amo esse momento aqui do Vida e Saúde. O meu esposo já teve. Então, ela já tem alguém que conhece aí, né? O esposo. A Nilda fala: eu tive um problema renal muito sério. Um dos meus rins estava meio fora do lugar, senti muitas dores, muita febre, a ponto de ficar sem poder andar. Além da medicação, fui orientada a repousar. E também aqui a. Acho que a Luzia fala assim: a minha cunhada está sofrendo muito porque a pedra se alojou no canal da urina.
Olha aí. E por falar
Muita
nisso,
dor.
muita dor, né? Doutor, agora, por falar nisso, né? No nosso último programa com o tema sobre a saúde dos rins, nossos ouvintes trouxeram várias questões como essa aí, sobre pedra nos rins. Infelizmente, em sua grande maioria, só lembramos dos rins quando sentimos dor. Então, a primeira pergunta que a gente faz assim, qual que é a função dos rins no nosso corpo, doutor?
O rim, ele tem uma função de filtro, né? Ele tem a função de filtrar os excessos e as toxinas que passam aí pelo nosso corpo, juntamente com o fígado também. Mas o rim tem essa função. Todo o sangue do corpo vai passar pelo rim e ali as impurezas, as toxinas, os excessos, os eletrólitos vão ser filtrados ali e o excesso vai ser eliminado na urina, né? Então, ele é um órgão de filtração, vamos dizer assim.
Legal, beleza, doutor. E, doutor, qual que é a composição do cálculo, né, ou da pedra? Onde
A
que
pedra, ela
se
tem
origina também?
várias composições, né? O mais comum é o oxalato de cálcio, né? A pedra formada por cálcio. Só que não é o cálcio sozinho que é o grande vilão, né? Um dos maiores vilões aí é o sódio, que faz essa ponte de ligação entre as moléculas de cálcio, né? E ela se origina literalmente ali dentro do rim. A gente começa a filtrar o cálcio ali no rim, junto com o sódio. E quando a gente tem uma urina muito saturada, né, que a gente bebe pouca água, a urina fica concentrada nesses eletrólitos, as moléculas ficam muito perto uma da outra e a gente tem ali então uma molécula de sódio para fazer essa ligação e você começa a ter então formação de cristais, né? E daqui a pouco esses cristais vão se aglomerando também, você vai ter microcálculo e daqui a pouco você tem uma pedra grande e pode ter uma pedra que fique tomando ali o rim todo, chamado cálculo coraliforme. Ele toma
Uau.
uma forma de coral e fica com o formato do rim mesmo. E às vezes a pessoa perde o rim por causa dessa pedra, que impede que
Nossa.
continue a filtração, né?
Opa, olha só que interessante, hein, Raul?
Só pegar uma carona aí, Daniel.
Sim.
Doutor, então, não é. Uma das causas aí não é só a falta de água, mas você pode dizer também que seria o excesso de sódio na alimentação?
Também. Hoje a gente sabe que a gente. Tem alimentos embutidos, que são muito ricos em sódio, que são alimentos que, infelizmente, contribuem para a formação de cálculo. Os alimentos zero hoje, né, tá na moda aí, refrigerante zero, suco zero, trocou açúcar por outra substância que é rica em sódio, que vai dar o adocicado do alimento, e esse sódio também pode prejudicar. E aí a gente tem, assim, uma pergunta que sempre pergunta: ah, isso é hereditário? Porque o meu pai teve e agora eu estou tendo também. Pode ter um fator hereditário, sim. Algumas pessoas têm um fator hereditário. E aí, nessas pessoas que são os formadores de cálculos, né, chamados formadores de cálculos, que têm uma história hereditária, se essa pessoa ingere mais alimento embutido, mais alimento rico em sódio, ela vai acabar tendo uma predisposição maior. Não quer dizer que ela vá ter cálculo, mas ela vai ter uma predisposição maior, sim, de ter cálculo.
Olha aí, por isso que eu estava até esperando o senhor dar essa resposta, né? Porque, como eu disse aqui, que meu pai teve, minha preocupação de ter também, eu realmente fiquei muito, muito atento a isso. Mas, doutor, a pergunta todas as pessoas produzem, né, essa pedra, né, que a gente fala, né, popularmente, essa pedra em todo mundo ou só determinadas pessoas?
Não, é todo mundo que produz. Na verdade, todo mundo vai filtrar ali o cálcio, o sódio, outros eletrólitos, enfim, outras toxinas. Todo mundo vai filtrar. Isso é o normal. O rim está ali para isso. Só que a partir do momento que eu filtro e a minha urina fica muito concentrada ali, algumas pessoas têm uma predisposição maior, né? Se você também tiver, tem alguns cálculos que estão relacionados à infecção urinária de repetição, algumas bactérias. Tem como eu posso dizer, algumas bactérias têm essa possibilidade de estar fazendo essa junção ali também, de algumas outras moléculas e também formar outro tipo de cálculo, entendeu? Então, são vários fatores que vão se somando. Então, todo mundo filtra o cálcio, mas nem todo mundo vai ser um formador de cálculo, entendeu? Ah, às vezes chega um paciente no consultório e fala assim, ah, eu fiz um ultrassom que falou que eu tinha cristais. Aí eu falei, ótimo, então você bebe bastante água e não deixa esse cristal virar uma pedra. Porque às vezes ali tá muito pequenininho, se você caprichar na água, você vai acabar lavando isso aí, né? Vai acabar eliminando isso aí. Mas a tendência, infelizmente, é que a gente beba cada vez menos água, né? Uhum. Troca por outra substância, por refrigerante, por chá, aqui no Rio é muito comum mate, né? Então, a gente acaba trocando por outra substância, achando que está se hidratando, mas, na verdade, está tomando ali uma carga maior, né? De sódio, e isso acaba prejudicando também. Então, a gente tem que caprichar mesmo na água, né? Que é os 8 remédios naturais, né?
Isso, eu ia até pegar essa carona, Raul, para poder perguntar ao doutor, né? Porque muita gente fala assim, já ouvi algumas pessoas falando assim, eu já bebi bastante líquido hoje, então eu troquei aqui por um chá, eu tomo bastante chá, eu tomo bastante suco, eu tomo bastante vários líquidos, então eu estou hidratado, digamos assim. Mas somente a água seria o eficiente para realmente fazer esse filtro melhor do rim? Ou algum outro líquido também colabora para isso?
A gente tem hoje já comprovado alguns alimentos que são preventivos assim, na formação do cálculo, né? A gente sabe que sucos cítricos, suco de limão, até o suco de laranja, tem que tomar cuidado porque o suco de laranja é muito calórico também, então às vezes a gente capricha ali no suco de laranja, mas acaba prejudicando outra parte em relação à frutose, né? O açúcar da fruta ali. Mas suco de limão, sucos cítricos, suco de melão também ajuda a prevenir a formação de cálculo. Chás brancos, né, ajuda a prevenir. Só que aí você tem que lembrar o seguinte, se você prefere optar por tomar suco e chá, você vai ter que tirar açúcar e adoçante para você não exagerar tanto na glicose como também no sódio desses adoçantes que a gente tem aí artificiais, né? Então a gente pode sim tentar mesclar, não substituir a água, com certeza é impossível a gente substituir a água, mas substituir por um suco natural, por um chá branco, alguma coisa, com um pouco açúcar e assim, pensando no cálculo, tirar o adoçante também, que é uma substância rica em sódio, né?
Maravilha, maravilha.
Perfeito. Doutor, como a gente falou aqui no início, né? Muita gente fala que pedra nos rins é uma das piores dores que existem, né? Por que, doutor, que essa dor é tão intensa?
É engraçado, assim, uma imagem que não vou esquecer, né? Você falou que seu pai teve pedra no rim e meu pai também teve, né? Uhum. Então, eu lembro que eu cheguei um dia, na época eu era recém-formado, cheguei um dia de plantão de manhã cedo, né? Eu morava em Brasília, né? Meus pais moram em Brasília. Eu cheguei e meu pai tava chorando ali, encostado ali, chorando. Ah. E aí a minha mãe falou assim, ah, vou levar seu pai agora que ele tá com muita dor, tá acontecendo alguma coisa, tá com uma dor aqui nas costas e tal, uma dor na frente. Falei, ah, deve ser pedra no rim. Eu não era urologista ainda, era recém-formado, falei, ah, deve ser pedra no rim. E aí, infelizmente, com um pouco de frieza médica que eu tinha na época, graças a Deus melhorei muito isso, falei assim, não, pai, faz o seguinte, vou tomar um banho aqui rapidinho, que eu acabei de chegar do plantão, e eu te levo no hospital. Aí o meu pai olhou para minha cara e falou, você não está entendendo a dor que eu estou sentindo.
Então, eu só mostrou a cinta para você, né?
Quando eu saí, não tinha ninguém mais em casa, todo mundo saiu, só estava eu saindo do chuveiro, fui encontrar ele no hospital, né? E aí cheguei lá, meu pai fazendo morfina na veia, né? uma medicação muito forte para dor e tudo. E aí ficou marcado para mim na minha vida de urologista. Então hoje foi bom porque eu não perco mais tempo. Eu sei que a pessoa realmente sente uma dor insuportável, considerada aí uma das três piores dores que a pessoa pode sentir. E por que dessa dor, né? A dor ela tem alguns fatores também que fazem a fisiopatologia dessa dor. Primeiro, a dilatação, né? Quando a pedrinha sai do rim, ela desce pelo canal que chama-se ureter e ela impacta ali, e ela impacta e obstrui. Então, quando ela obstrui, esse ureter dilata, né? Ele distende. É como se eu estivesse entupindo literalmente uma mangueira com alguma coisa e o rim continua produzindo urina. Então, ele continua produzindo urina e esse ureter está dilatando. Isso causa a famosa cólica renal, que é aquela dor que você sente forte atrás.
Uhum.
Outro fator é a pedra, ela não é lisinha. Se a gente pegar uma foto aí, hoje é fácil de ver isso no microscópio, no Google, com imagem de microscópio, a gente vê que a pedra ela é cheia de pontinhas, ela é espiculada, né? Ela é literalmente um cristal. Então, essa pedra vai descendo, ela vai arrastando, arranhando no ureter e vai causando dor, né? Então, uma boa dica, né? Hoje também, eu tive uma paciente que estava viajando agora para a Hungria, teve um cálculo dentro do avião, imagina, uma viagem para a Europa, teve um cálculo, e todo mundo falando, ela bebe muita água, bebe muita água. Então, no momento da crise de dor, não é o momento de beber água. Se você tomar muita água, quando você está com a crise de dor, sua dor vai piorar. Porque você vai produzir mais urina e essa distensão vai aumentar.
Ah,
e aí a pedrinha está descendo ali nesse caninho, então às vezes ela mexe um pouquinho, obstrui e melhora a dor. Por isso que é uma dor em onda, né? Às vezes vem uma dor insuportável, daqui a pouco melhora, aí daqui a pouco vem de novo, porque ela continua descendo. Então é por causa dessa distensão e dessas espículas que vão machucando ali a parede do ureter.
É, doutor, só do senhor estar falando aqui, eu falei com a Laís assim, deixa eu tomar mais água aqui, porque...
Eu tô aqui também, quem tá vendo o vídeo, tô aqui.
Minha garrafinha.
Me ajudaram, me deram uma aguinha também, eu tô lembrando.
Também tô aqui, ó.
A minha tá um pouquinho distante, que eu cheguei pra cá, vou até pedir a Laís ali, Laís, por gentileza, mas é algo que a gente brinca, mas é sério mesmo, né, doutor? Porque é algo como... É o senhor que vive essa realidade diariamente, mas eu vivi isso aí vendo pessoas, né? Não só meu pai, mas pessoas próximas passando por esse momento realmente bem complicado. Agora, doutor, tem gente que descobre pedra nos rins? Ah, não, agora é um intervalo. Agora tem que fazer um intervalo aqui. Tá tão bom o assunto que eu não queria nem fazer um intervalo aqui, ó. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rapidinho para tomar água. Tá aqui minha água aqui, ó, minha garrafinha tá aqui. O doutor tá ali, já mostrou a dele também, Raul também. Você de casa, aproveita, você que ainda não tomou água no dia de hoje, para tomar a sua água, mas voltamos já já com mais Vida e Saúde. Hoje falando sobre saúde nos rins, parte 2, especificamente falando aí sobre pedra nos rins. A gente volta já já, mantenha a sintonia com a Novo Tempo. Já já estamos de volta.
Vida e Saúde.
Programa Vida e Saúde já está de volta aqui na programação da sua Rádio Novo Tempo. Que maravilha ter você ligado com a gente, você que ligou seu radinho agora. Estamos falando sobre a parte 2 de Saúde nos Rins, hoje falando especialmente sobre pedra nos rins. E, claro, nós queremos que você tenha mais saúde, que cuide bem do seu corpo, que essa máquina maravilhosa que Deus preparou e te deu de presente para você cuidar, zelar. Lembrando que o corpo é o templo do Espírito Santo. E sabemos que isso é muito importante para que você tenha um relacionamento melhor, mais íntimo com Deus. Cuide também do seu corpo. E a gente quer te ajudar nisso. Por isso nós temos aqui a revista A Máquina Humana. Essa revista é fantástica, maravilhosa. E nós queremos dar de presente para você. Você pode mandar agora, assim, ó. Eu quero. Escreva aí, ó. Eu quero. E mande aqui para gente. A Laís, que está aqui hoje. Laís, você liberou quanto? 100? 100? 100 revistas para você. São 100, hein? Manda agora para gente, tá? 12981599525. 12981510081. Você manda o Eu Quero, são 100 revistas, pode mandar e a gente manda de graça para você, tá bom? 12981510081. A revista Máquina Humana vai te ajudar realmente a cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E nós estamos aqui recebendo o Dr. Vinícius, ele que tem aqui uma ficha muito boa. Dr. Vinícius Ribeiro, urologista, cirurgião robótico e coordenador médico do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital Adventista Silvestre, está conosco hoje para falar sobre este assunto, juntamente com o Raul, meu companheiro, por aqui. E eu já começo aqui, eu estava falando aqui, doutor, antes do intervalo, né, que a gente não queria nem um intervalo, porque o assunto é tão sério e tão importante e as perguntas não param de chegar, mas tem gente que descobre pedra nos rins sem sentir nada. Isso é comum? E como identificar, né, antes da dor aparecer, que existe ali um problema nos rins?
É, o mais comum é você descobrir ocasionalmente, né, a pedra dentro do rim, né? Geralmente, a pedra que está dentro do rim, ela não é uma pedra que dói, é uma pedra pequena, é uma pedra que está ali esquecida, vamos dizer assim, né? A pessoa não sabe que tem aquela pedra e ela vai fazer um exame ocasionalmente, uma ultrassonografia, uma tomografia por outra causa e acaba descobrindo ali aquela pedrinha. quando essa pedra é uma pedra pequena, né? Quando a gente tem pedras grandes que causam obstrução dentro do próprio rim, né? Ela já está causando uma dilatação dentro do rim, aí a pessoa vai ter dor, vai ter sintoma por causa dessa pedra, né? Mas a pedrinha pequenininha que está ali dentro do rim, ela é indolor. O problema é quando ela migra, né? Ela sai do rim em direção àquele caninho, que é o ureter, para sair lá na bexiga. Aí é quando a pessoa tem essa dor insuportável.
Perfeito. Doutor, a gente estava falando, né, como é importante aqui a ingesta de água, mas qual que é a quantidade ideal de água por dia? Porque, por exemplo, uma pessoa de 50 quilos deve precisar uma quantidade diferente de uma pessoa de 100 quilos, por exemplo. Então, qual que é a quantidade ideal que você indica?
Então, eu não indico um número. Isso eu nunca indico para ninguém um número. Eu sempre falo, oriento, quando alguém me pergunta isso, eu falo, faz o seguinte, pega uma garrafinha, uma garrafa, e você começa a beber água em quantidades fracionadas durante o dia. Vai no banheiro fazer xixi. Se a sua urina tiver amarela, você tem que aumentar essa quantidade de água que você está tomando. Se ela estiver transparente, está ótimo. É isso que você quer. Você quer deixar a sua urina transparente. Urina transparente é sinônimo de você estar bem hidratado, certo? Se a sua urina está amarelinha, você está um pouco hidratado. Se a sua urina está muito escura, você está muito desidratado. Então, isso depende muito, né? Você está aí nos Estados Unidos, não sei se está frio, se está calor. Talvez aqui no Rio de Janeiro agora, no outono de manhã, está 18 graus. À tarde já vai estar mais quente. Então, depende muito de como está essa perda hídrica. Então, baseia-se na sua urina. Fiz xixi, minha urina está amarelinha. Para claro, ok, estou bebendo uma quantidade razoável, mas posso caprichar um pouquinho mais. Está transparente? Ótimo, vamos manter assim. Então a dica é garrafinha, pega uma garrafa, não precisa ser uma garrafinha chique dessas aí, não. Pega uma garrafinha PET mesmo, coloca água ali, fica com ela o dia todo tomando. Fez xixi, está amarelinho, está transparente? Ótimo. Está mais escuro, vamos caprichar mais na água.
Maravilha.
Você trouxe sua amostra aí, Daniel?
Oi? Olha, e você sabia, Raul e doutor? Eu faço realmente essa medição para mim sempre, porque quando não está branquinho ali a urina, eu já vou lá e já tomo água. Já deu uma corzinha ali diferente, eu já vou lá e tomo água. Agora, doutor, até tem uma dúvida com relação a isso, se tem a ver, né, principalmente para quem mora em regiões onde a gente pega bastante sol, né? Quando eu vou aí para o Rio de Janeiro, a gente fica na beira da praia, mesmo assim eu faço bastante ingestão de água e a urina tende a ficar com uma coloração não branquinha sempre, mesmo ingerindo bastante água. Tem a ver essa relação de ficar muito tempo exposto ao sol e com relação à cor da urina, ou não? É só uma percepção que as pessoas falam que é errônea.
Então, na verdade, não é só a exposição ao sol, né? Na verdade, quando você está num ambiente que é mais quente, na exposição solar, ou na prática de exercício físico, você está perdendo líquido de outras maneiras, né? Você está suando, então isso te faz perder, te faz desidratar também. E isso acaba, refletindo ali na sua concentração urinária, né? Então, de fato, quando você está num ambiente mais quente, no sol e tudo, alguns alimentos também, a gente não pode esquecer disso, que às vezes você come algum alimento que tem algum tipo de corante que é eliminado na urina, ou então quando você come beterraba, por exemplo, às vezes a urina sai com uma coloração diferente. Então você tem que pensar em tudo isso, mas no geral, a gente tem que ter essa regrinha aí. Se tô num ambiente que é mais quente, capricho mais na água. Ah, ali estava na praia e tal, estava muito quente. E estava um pouco mais amarelado o meu xixi. Beleza, você sabe que é um momento. O que não pode acontecer é isso durante meses da sua vida, que daqui a pouco você vai acabar concentrando a urina ali e pode ser que forme uma pedrinha.
Maravilha.
Doutor, quem já teve pedra nos rins pode ter novamente? Por que que isso acontece?
Muito. Muito frequente, né? Porque geralmente quem teve pedra primeiro pode ser o fator genético, que ela tem de ser um formador de cálculo, é um ponto. Segundo ponto é o estilo de vida, né? Porque o mais difícil é você mudar o seu estilo de vida. Então, você teve a pedrinha, ou eliminou, ou operou, e acaba que você cai no esquecimento, né? A dor, graças a Deus, a gente tem uma amnésia boa e esquece de como que aquela dor é insuportável e segue a vida que quer viver, tomando muita Coca-Cola, comendo muito embutido, e isso, infelizmente, te faz ser predisposto a formar novo cálculo, né? Porque você não mudou a causa base daquilo ali, né? É lógico, a gente não pode descartar, a gente tem outros fatores também, que pode ser alguma alteração anatômica ali no rim que que faz com que a urina fique mais concentrada e parada ali, com dificuldade de eliminação, que pode fazer com que a pessoa forme cálculo de repetição, mas isso você vai tratar também cirurgicamente, vai resolver esse problema. Nos homens mais idosos também, com problema de próstata, com dificuldade de esvaziar a bexiga, você pode formar cálculos dentro da bexiga, né? Então, tem N fatores, mas os principais que a gente tem de pedra no rim é estilo de vida.
Maravilha. Doutor, agora, doutor Vinícius, tem gente que segura muito, por muito tempo a urina ali, seja no trabalho, na rua, está fazendo alguma atividade. Aí a minha pergunta é, isso pode prejudicar também a saúde dos rins e colaborar até para a pedra?
Muito, muito. Pode prejudicar muito. Primeiro, em relação ao risco de infecção, né? Porque aumenta, se você fica segurando muito a sua urina, você aumenta o tempo ali de armazenamento, isso pode aumentar o risco de infecção urinária. Para a pedra em si, se você pensa comigo, se você é uma pessoa que consegue segurar muito tempo seu xixi, é porque você está bebendo pouca água. E dificilmente você vai beber uma garrafinha de água ali constante e vai conseguir segurar a urina. É quase impossível, né? Porque está em formação constante ali a urina, filtrando o sangue e eliminando toxinas e filtrando. Então, se você é uma pessoa que segura muito tempo o xixi, é porque você está bebendo pouca água. E a única maneira de segurar mesmo, de verdade, é estando um pouco hidratado. Se você estiver bem hidratado, é difícil. Como eu te falo por experiência própria. Assim, eu tinha um costume de dirigir e ficar bebendo água no caminho, isso eu tive que cortar, porque às vezes você pega um engarrafamento aqui no Rio de Janeiro e passa sufoco.
Já passei esse sufoco aí também, por aqui também, viu, doutor?
Olha, eu já tive que recorrer a garrafinhas dentro do carro. Eu confessei, pronto, falei, vou embora.
Quem nunca, Raul? Quem nunca?
Doutor, algumas pessoas relatam ardência, né? Também dificuldade a urinar. Isso também pode ser sinal de problema renal?
Ardência para urinar é chamada disúria, né? É um desconforto, uma dor para urinar. Ela pode estar relacionada também a pedras, micropedras que estão descendo, pode causar ardência, mas pode estar relacionado também a infecções urinárias, tá? Pode estar relacionado com alimentação, se a gente tem uma alimentação exagerada aí também, com suplementação exagerada em vitamina C, a gente vai ter alguma ardência, algum desconforto para urinar. Então, pode sim estar relacionado à pedra, a problemas renais, mas não necessariamente quer dizer que a pessoa tem uma pedra, uma infecção naquele momento. Às vezes, se você está pouco hidratado, sua urina está muito concentrada também, você faz um xixi que dá um desconforto, dá uma ardência. Então, é um tipo de sintoma. A urina está muito ácida, está muito concentrada, e quando sai, você sente um desconforto.
Muito bem. Agora, doutor, tem gente que tem pressão alta, diabetes. Aí eu pergunto, são comuns hoje em dia? Aliás, é algo comum hoje em dia, né? Qual a relação dessas doenças com os rins?
Pressão alta e diabetes é triste para o rim, né? Se a pessoa não trata, não cuida dessa doença, né? Porque, infelizmente, são doenças silenciosas. Elas vão ali te causando mal, fazendo com que você perca a função do seu rim. A pressão alta aumentando ali a pressão no rim, prejudicando então a filtração renal, e o diabetes também com a concentração alta de glicose também causando prejuízo aí nos glomérulos, que são as células e os néfrons ali, que são as células renais, e matando essas células. E se isso não é tratado de maneira correta, se a pessoa não sabe que tem pressão alta ou diabetes, ou sabe e não trata, com o passar do tempo, isso vai sim fazer com que o rim perca sua função gradativamente. A gente tem hoje muitos pacientes que são transplantados renais ou que fazem hemodiálise por causa de pressão alta e diabetes.
Perfeito. E doutor, e remédios ainda? Outra vez que a gente falou sobre esse assunto, né, dos rins, o doutor falou que o campeão de problema nos rins seria os anti-inflamatórios. Né? Fala um pouquinho mais desse uso frequente de medicamentos, como que ele pode afetar os rins?
Anti-inflamatório, eu também condeno muito anti-inflamatório, sempre oriento assim, quando eu uso em pós-operatório, falo assim, ó, até tal dia, desse dia para frente não vai tomar mais, pega, joga no vaso, joga no lixo, para não ficar ali em casa e depois ter alguma dor e ficar tomando de forma indiscriminada. E o nosso grande problema, né, porque a gente é muito fácil comprar anti-inflamatório hoje, né? Você
Imagina.
chega em qualquer farmácia aqui, em qualquer, até às vezes até em supermercado tem anti-inflamatório vendendo, né? É muito comum nimesulida, o antigo Voltaren, que todo mundo tomava e tudo. E esses anti-inflamatórios, eles atingem diretamente na função renal. Então, o uso crônico de anti-inflamatório também é uma causa aí importante de insuficiência renal crônica, né? Ele, você tomando anti-inflamatório de maneira contínua, o problema é o seguinte: você tem um senhorzinho idoso que tem uma dor nas costas. E aí ele sabe que se ele tomar aquele comprimidinho de anti-inflamatório, aquela dor vai melhorar bastante. E aí ele quer tomar aquilo todo dia, porque infelizmente ele tem uma dor que incomoda ele. Só que silenciosamente esse comprimidinho que ele toma ali vai fazer com que o rim dele seja agredido, e isso, com o passar dos meses, pode fazer com que ele entre em uma insuficiência renal. Então, o principal vilão hoje que a gente tem, de assim, falando de população geral, é o anti-inflamatório, que é o que tem fácil acesso, né? A gente tem, lógico, outros antibióticos que também podem afetar a função renal, mas são coisas que a gente usa a nível hospitalar. Então, é muito mais fácil a gente ter um controle disso. Agora, indiscriminadamente, a gente vê que, infelizmente, a gente perde função do rim, é o anti-inflamatório, né? Nimesulida, ibuprofeno, cetoprofeno, vários outros anti-inflamatórios que a gente tem centenas para citar.
Maravilha, maravilha. Eu tô até falando com a Laís aqui, Laís que é fitness total aqui. Eu falei assim, eu voltei para academia agora, Raul. E aí quando você volta, parece aquela coisa, parece que você leva a surra quando você volta para casa, né? E final de semana eu estava assim, 2 dias depois, aquela dor intensa, e os amigos falam assim, não, toma um anti-inflamatório, toma um anti-inflamatório. Eu falo assim, não, porque eu já ouvi falar duas coisas, né? Um, que vai prejudicar o rim. Dois, que vai cortar o efeito daquilo que eu fiz. Então não vou tomar, vou suportar essa dor, sobrevivi, fiquei andando igualzinho uma pessoa de 185 anos, mas aqui estou eu novamente, pronto e voltando para a
Não
academia, doutor.
esquece. Não esquece o terceiro, que é o efeito também no estômago, né? Anti-inflamatório aumenta o risco também de úlcera gástrica e de perfuração gástrica por causa de anti-inflamatório. É muito comum em emergência de hospital que atende idoso também, aquele vozinho, aquela vozinha que chega com necessidade de fazer uma cirurgia para abrir a barriga, para ter que rafiar, né? Fechar uma úlcera gástrica porque estava tomando anti-inflamatório também aí de maneira indiscriminada. E acabou tendo uma perfuração gástrica por causa de anti-inflamatório. Então, anti-inflamatório tem a sua indicação, mas tem que ser tomado com muito cuidado, tá?
Certo. Então já adicionei essa terceira desse terceiro item agora, doutor, para falar quando alguém me fala assim, toma um anti-inflamatório, já vou acrescentado aqui também. Agora, doutor, existem exames simples para ajudar a saber se os rins estão funcionando bem?
Sim, existem exames. Exame de sangue, exame de urina simples. Temos hoje um exame que é muito barato, que chama-se dosagem de creatinina, dosagem de ureia, que a gente na prática médica chama de função renal. Quando você quer avaliar a função renal de um paciente, você pede basicamente esses dois exames, né? Então você já tem uma ideia de como que está a filtração desses rins desse paciente. E o exame simples de urina também, você já pode ter uma noção básica ali de como que está essa função, porque quando o rim começa a perder a função glomerular, ele começa a ter uma eliminação alta de proteína, né? Então você começa a ver uma proteinúria nesses exames, e são exames super baratos que na prática clínica é muito fácil de fazer.
Tá certo. Doutor, o nosso tempo está acabando e a gente não falou ainda de tratamento. Qual que é o tratamento, né? Sempre vai ter que ser cirurgia ou existem tratamentos mais simples? E se o senhor também já puder falar sobre chás, receitas caseiras, se isso ajuda ou atrapalha, também vai ser bom.
Assim, o chá eu nunca vou falar que atrapalha porque é uma maneira de se hidratar, né?
É.
Então, o chá não atrapalha. Mas o tratamento para pedra, quando a pessoa já tem a pedra, formou a pedra, você tem duas maneiras. Uma é tentar eliminar a pedra, uma terapia que a gente chama expulsiva. A gente tem medicações que a gente pode fazer nesse momento. Às vezes, nesse momento, por causa do controle da dor, a gente, infelizmente, vai ter que lançar ali o uso de anti-inflamatório durante 2, 3 dias, de maneira pontual, para ajudar a desinflamar e melhorar aí a chance de eliminar essa pedra. Temos algumas medicações que ajudam a dilatar o ureter para a saída da pedra, mas quando a pedra é uma pedra grande, uma pedra impactada, está obstruída, a gente às vezes tem que fazer cirurgia, né? A cirurgia hoje evoluiu muito, a gente consegue fazer cirurgia laser, entra pelo canal da urina sem corte nenhum, a gente entra por dentro Olha. Do canal, passa pela bexiga, passa pelo ureter, chega lá onde está a pedrinha, pulveriza essa pedrinha com laser, depois Uau. Deixa um cateterzinho chamado duplo J, que é como se fosse um micro canudinho que vai ajudar a drenar bem esse rim, nesse momento de recuperação ali do ureter, e depois a gente programa para tirar esse duplo J, né? Mas o principal, assim, eu acho que a gente tem que bater na tecla da prevenção mesmo, né? De não chegar nesse ponto, né? Ah, fiz um ultrassom, tô com cristais ali no meu rim, então vamos caprichar na água, vamos melhorar a alimentação, vamos ter um estilo de vida saudável, que isso com
certeza vai ajudar. Até porque se a pessoa tratar, pode ter de novo, né? Se não mudar. Então ela vai ter que mudar de qualquer jeito.
Justamente, a gente tem paciente que, infelizmente, a gente opera 4, 5 vezes, aí um paciente que opera todo ano uma pedra, a gente vai lá, limpa tudo, mas a pessoa não muda o estilo de vida, ou então tem um fator genético também que não depende só do estilo de vida. Mas, assim, a gente vê que mudança de estilo de vida e alimentação saudável, às vezes tem uma ou outra medicação que a gente consegue fazer para melhorar ali aquela questão ali dessa aglomeração desses cristais ali, desses minerais que eu falei, que a gente pode fazer durante alguns meses também para diminuir isso aí. Mas se tem a pedra grande formada, basicamente, se tiver impactada, não conseguiu eliminar, vai acabar fazendo cirurgia.
Certo, doutor, a gente está chegando no finalzinho aqui, mas tem essa pergunta que eu gostaria que o senhor desse, né? Uma dica para quem está ouvindo agora. Quais são os 3 hábitos simples que podem começar, que a pessoa pode começar hoje, né, para proteger a saúde dos rins?
Hábito simples é beber água, né? Vamos bater na tecla mais uma vez. Alimentação saudável. Assim, eu acho que o exame é importante, lógico, na rotina e tudo, mas eu acho que o mais importante é o controle, né? Se você sabe que você tem alguma doença, como hipertensão, que é muito comum hoje na população geral, diabetes, é esse controle que vai entrar novamente no nosso estilo de vida saudável, né? Você tem que perder peso, o excesso de peso também agride o rim. Então, tudo isso, eu acho que é estilo de vida, é alimentação, é beber água, perder peso, atividade física, basicamente isso aí. E lógico, na rotina, no tudo, no anual, a pessoa que não tem acesso hoje ali a um posto de saúde consegue fazer esses exames pelo posto de saúde, mas demora. Mas é um exame que você tem que fazer uma vez por ano. Então, dá pra gente ter uma noção aí com essa mudança de estilo de vida e uma rotina ali anual fazendo esse exame.
Maravilha, maravilha. A gente quer aqui agradecer. A gente tem tantas coisas, muitas participações que a gente não conseguiu colocar aqui, doutor. Mas, para quem quiser saber mais, acompanhar também o seu trabalho, doutor Vinícius Ribeiro, que é urologista, cirurgião robótico e coordenador no médico do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital Adventista Silvestre, como é que faz para ter acesso aí ao senhor também, doutor?
Agora eu estou com o meu site, né? É drviniciusribeirourologista.com.br. Eu não estou com o Instagram mais, porque estava me gerando aí muitos problemas de vício, né? A gente fica rolando, então agora eu só estou com o meu site, tem acesso, tem meu contato ali também profissional. Uhum. Quem quiser, tiver dúvida também, pode mandar e-mail por ali, tudo, a gente sempre está respondendo, tá bom?
Maravilha, maravilha. A gente quer agradecê-lo aqui, doutor, pela sua participação conosco. Deus continue abençoando aí o seu trabalho, frente também a esse importante núcleo no Hospital Adventista Silvestre. Obrigado pelo seu tempo conosco, tá bom?
Obrigado pelo convite, você também. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre escuto vocês aí e fico feliz de estar participando.
Maravilha. E quem quer ter qualidade de vida? Ah, o doutor falou sobre controlar o peso, quer emagrecer? Raul, como é que faz aí, Raul?
Opa, é isso aí, Daniel. Você que quer mudar seu estilo de vida, né, através de uma alimentação, exercício, água, enfim, e emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda lá sua sessão. Obrigado, doutor, que Deus te abençoe.
Abraço, obrigado, meu.
Muito bem. Nosso programa vai ficando por aqui. A gente está de volta amanhã. E vou sugerir aqui, né, Laís, para já fazer a parte 3 também aí de saúde no rins. Né, eu acho que isso, acho, é válido, né?
É isso aí. Boa.
Muito válido. Mas, ó, fique ligado com a programação da Rádio Novo Tempo. Está chegando aí Clube da Música. O convidado de hoje é Luan Freitas. Vai cantar muitas canções para você. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Continue ligado aqui com a sua Novo Tempo, a Voz da Esperança. Grande abraço, Raul. Até amanhã.
Graças.